Fala galera, Jesus Coffee, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Coffee Podcast. Seja muito bem-vindo a essa mesa de comunhão abençoada, onde a gente sempre está aqui sendo inspirado, onde a gente se emociona, a gente dá risada e a gente aprende muito com as histórias dos nossos irmãos, irmãs amadas. E não vai ser diferente hoje, o meu convidado aqui, se eu não me engano, é a terceira participação dele aqui no podcast do Jesus Coffee. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que o Senhor tem enfatizado no meio do seu corpo e ele decidiu então escrever sobre isso e vai ser muito legal e eu tenho certeza que vai ser muito abençoado. Então vamos embora, podcast de hoje. Luciano Subirá.
Sou eu.
E aí?
Alegria estar com você e mais uma vez poder conversar a respeito de Bíblia e das coisas que Deus tem falado e feito nas nossas vidas.
Muito bom. Eu fico muito feliz, muito honrado. Ontem nós tivemos aqui a conferência O Cuidado com o Corpo, que é uma conferência que você inaugurou aqui na família de Zascope, né? E que você vai rodar o Brasil junto com o Dr. Aldrin aí, ministrando sobre esse assunto. E é o tema do livro, né? É o último que você lançou, né? O Cuidado do Corpo.
Exatamente.
Sabedoria bíblica para o bem-estar físico e espiritual.
Exatamente. É o mais recente.
Muito bom. Eu queria te fazer uma pergunta para a gente começar. Quando é que houve esse despertamento na sua vida? Porque todo mundo que acompanha o Luciano Subirá já há alguns anos pegou aquela fase, né? Que você era mais gordinho e aí você tem aqueles vídeos. Principalmente quem vai acompanhar aquele seminário do Dons do Espírito, que foi acho que o mais bombou na internet ali, né? Tinha você ali, na época você tinha o quê? 120 quilos, você disse?
Uma média de 126 desses vídeos.
Hoje você tem quantos quilos?
Hoje eu não pesei, mas até
hoje,
ontem...
Hoje, né? Até ontem.
Então eu estava com 89.
89. Quando é que foi esse despertar da sua vida e o que aconteceu?
Bom, ele começou há 15 anos atrás, ele foi um processo lento. Às vezes o pessoal me ouve dizer, porque no auge eu pesei 153 quilos. Aí tem gente que fala assim, não, eu já vi os vídeos seus dessa época. Falo, não, dessa época você não viu. Eu classifico fase 1, o recorde, e fase 2. Falei, tem vídeos da fase 2, da fase 3 e agora da fase 4. Mas eu acredito que deve ter sido no começo de 2008, se eu tiver errado, no final de 2007, eu recebi uma visita de uma pastora amiga lá da Itália, a Rosella Infatti, do Ministério Sabaoth. Eu já tinha ido até lá ministrar na igreja deles em 2003, 2005 e 2007. Por isso tem que ser pelo menos do fim de 2007 para 2008. Eu ia a cada dois anos na época. E ela veio nos visitar e quando Kelly e eu a recebemos, ela estava junto com uma amiga da igreja que também era, que também era médica e estava acompanhando ela. Essa italiana falava bem até o português. Eu lembro quando entrou, ela olhou para o meu tamanho, arregalou os olhos com aquela expressão corporal de que está admirada, disse, pastor do céu, cada vez que eu te encontro, o senhor está maior. Ela falou, sou médica, não tem como não me preocupar, como não tocar no assunto. E a primeira pergunta dela foi, o senhor tem feito check-up para saber como está a sua saúde? Eu falei, tenho. Ela falou, quando foi o último? Eu falei, faz dois meses. Ela falou, e aí? Eu falei, e aí que tá tudo bem? Quando eu falei, tudo bem, ela me olhou já com a cara de que não estava acreditando. Eu já falei para a Kelly pegar os exames. Ela, não, não precisa pegar os exames, ficou aquele clima. Eu falei, você tá com cara de não estar acreditando? Ela falou, difícil acreditar que esteja tudo bem, mas não vou checar os exames. Ela falou, mas deixa eu só fazer poucas perguntas. Colesterol, triglicerídeos, açúcar no sangue, né, pressão. E eu falei, tudo em ordem. Ela falou, quem que fez esse check-up? Foi um cardiologista? Eu falei, foi. Ela falou, o que ele falou? Eu falei, ele não estava muito feliz, ele jogou o exame na mesa, assim, eu lembro dele falando assim, você tem mais sorte do que juízo. E quando eu mencionei isso, ela falou assim, olha, você me desculpa, mas eu vou discordar desse seu médico, o senhor não está tendo sorte coisa nenhuma. Ela falou, o senhor só está ganhando tempo. Eu acho que esse foi um dos pontos de partida, não deu efeito imediato, mas foi uma das primeiras coisas que Deus começou a usar para me incomodar. Ela falou assim, o senhor só está ganhando tempo, porque ela falou, o corpo é que nem cartão de crédito. Primeiro você usa, depois vem a fatura. Okay. Então ela falou, por enquanto você só está gastando. E está gastando é muito. Ela falou, essa conta vai chegar e vai chegar alta. Mas eu numa mentalidade errada, que já vou falar dela, que é o que eu chamo da espiritualização exagerada, né? Quando o cara tá falando assim, você tem mais sorte do que juiz, eu sou homem de Deus. Quando ela fala assim, a conta vai chegar, tá amarrado em nome de Jesus, tudo interiorizado, né?
Sim.
Mas no ano seguinte, a minha pressão subiu, eu tive que começar a controlar com medicamento.
A conta começou a chegar.
Começou a chegar, e eu só lembrava da fala dela. No outro ano, né, então... na sequência foi a diabetes. O açúcar disparou. Eu lembro quando eu descobri, já estava em mais de 300. E eu levei o susto com aquilo tudo. Então, no susto, eu falei, não, eu tenho que me cuidar, né? Então, eu reformulei o estilo de vida. Comecei pela alimentação. Naquele ano, não foi um período de um ano, foi menor que um ano, mas dentro daquele ano, antes do ano terminar, eu já tinha baixado até 126 quilos. Dos 153, 126 deu, acho que 27 quilos. Quando deu os 126 quilos, e eu me lembro que ele virou o novo limite, a diabetes sumiu, o açúcar normalizou com aquela perda de peso inicial e a pressão também pareceu tá sob controle. Então nessa eu dei uma relaxada e eu sempre tive que malandramente parei de emagrecer. Nunca mais iria subir além desse peso, mas fiquei os próximos anos naquela casa ali dos 126, às vezes variava um pouquinho para menos, um pouquinho para mais, mas nada muito, muito significativo. Então isso levou ainda mais uns 5 anos, pelo menos. Porque foi 2013 que depois Deus me confrontaria para sair da fase 2 para fase 3.
Quando é que foi essa virada de... porque o que você está descrevendo é... Eu estava correndo da doença, né? Que é diferente de ser saudável. Né?
Exatamente. E de preveni-la, de evitá-la.
De evitá-la, né?
Tanto que assim, na minha cabeça, com 126 quilos não tem mais problema, porque normalizou a diabetes. Como se o problema não fosse voltar pela falta de cuidado. Mas eu queria mexer primeiro, Douglas, no que eu chamo da raiz do problema. O crente tem uma tendência...
Qual é a raiz do
problema? Que é uma espiritualização exagerada, né? O Criador estabeleceu leis e princípios naturais, não só espirituais. Todo princípio que você quebra, ele vai quebrar você. A conta chega. Então, o que ela falou do cartão de crédito, eu comecei a descobrir na Bíblia depois. Por exemplo, Jeremias anuncia da parte de Deus que eles iam ficar 70 anos no cativeiro. Por quê? A Bíblia diz que a terra cobrou seus sábados. Então, a cada 6 anos se cultivava a terra, no sétimo havia um ano sabático de descanso para a terra. E Deus estava dizendo, o descanso que vocês não observaram, a conta chegou e vai ser cobrada de vocês agora. Com o corpo não é diferente, né? A gente fica nessa de, não quero dormir, não quero perder tempo, não quero descansar, a conta vai chegar. Então, assim, você usou o cartão, a fatura vai chegar. E às vezes a gente fica nessa mentalidade que eu passei a definir como espiritualização exagerada. Por quê? Quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo, ele deixa claro que nós somos um ser integral. Tem a parte espiritual, obviamente, tem a parte natural. Alguns crentes, às vezes, naturalizam tudo e não enxergam nada espiritual. É um erro, é um extremo. Mas outros espiritualizam tudo e não enxergam o natural. Então, Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso significa que a gente não é só matéria. Tem que alimentar o corpo? Tem, né? Mas tem que alimentar o espírito. Agora, às vezes a gente vai para o outro lado como se a gente fosse só espírito e não fosse corpo. Em João 3,6, Jesus diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Mas o nosso espírito renascido vive dentro de um corpo. E a gente tem que lidar com esses dois mundos, essas duas dimensões. E às vezes a gente quer superdimensionar o espiritual a ponto de anular o natural. Então, exemplo, na mesma tentação, o diabo fala para Jesus, pula do pináculo do templo. Porque está escrito. E ele vai citar uma promessa. Salmo 91. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos, para que você não tropece com o teu pé em pedra. O que é que Jesus respondeu? Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, tem promessa de proteção na Bíblia? Tem. Isso significa que eu posso pular do prédio? Jesus chamou isso de tentar a Deus.
Que é o que a gente está fazendo, né?
Com a saúde, né? Então, assim, Deus cura? Cura. Eu não posso negar isso, eu tenho inúmeros testemunhos de cura na minha vida, na minha família, através de mim, na vida de outras pessoas. Eu oro muito para as pessoas serem curadas e vejo isso acontecer. Então, eu não quero de forma nenhuma tentar deixar o evangelho só natural. Mas o problema é que às vezes a gente está espiritualizando o que não precisa. Então, um exemplo. Paulo, que tinha um ministério de cura muito mais forte e intenso, inquestionavelmente, do que o meu, escreve para Timóteo e diz em 1 Timóteo 5,23, não beba somente água, por causa das frequentes. Frequentes aqui é vale ser observado. Por causa das frequentes enfermidades no teu estômago. Bebe também um pouco de vinho. Naquele momento, Paulo não diz, olha, eu vou orar por você. Não mandou Timóteo orar. E não significa que a gente não ore nem mande os outros orar. Mas ele está dizendo, se você arrumar a sua alimentação e introduzir o uso terapêutico de uma propriedade criada por Deus, você vai resolver o seu problema.
Sim.
Então, às vezes a gente quer negligenciar essa responsabilidade natural em nome das promessas. Então, eu falo, Deus protege? Sem dúvida, eu posso contar inúmeros livramentos que eu vivi, intervenções sobrenaturais, mas isso não me dá o direito de brincar, em vez de ser precavido, né? É brincar com a sorte, alguns diriam. Por exemplo, Deuteronômio 22:8, Deus disse, você construir uma casa com terraço, faz um parapeito em volta, para que você não seja culpado do sangue se alguém cair. Mas Deus não protege, protege. Mas o Deus que protege falou, mas você faz a sua parte e seja precavido. Né? Então, o Salmo 127, se o Senhor não vigiar a cidade, e vão vigiar a sentinela. A Bíblia não está dizendo que não precisa de sentinela. Só que assim, é lógico, vamos tirar Deus da equação, cara... Aí deu ruim para nós, feio. Mas tentar jogar tudo só nas costas dele é uma mentalidade errada. Quando eu era garoto, eu via meu pai falar isso em relação a outras coisas, nunca vi ele aplicar em relação à saúde. Mas depois, quando Deus começou a tratar comigo, eu apliquei isso nesse contexto. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, João 11:39, ele diz, tirai a pedra. Eu lembro meu pai dizer, ó, ressuscitar morto, que é só Deus pode fazer, ele não vai terceirizar para ninguém. Mas rolar a pedra do túmulo, tipo, o que vocês podem fazer, façam vocês, que eu não vou fazer no lugar de vocês, não. Então, meu pai sempre falava isso. Tem coisas que só Deus pode fazer e você nunca pode deixar de acreditar que ele pode fazer o que você não pode. Mas acreditar que ele vai fazer o que você devia, aí também não. Então, eu demorei para entender isso, mas eu acho que teve um momento, depois da fala dessa médica, que me ajudou muito, eu tive três problemas muito sérios na minha coluna. O primeiro deles foi carregando um peso muito... excessivo numa mudança, quando eu ainda não era tão pesado. E aquilo me machucou, eu fiquei com algumas hérnias de disco, o ortopedista da igreja que me acompanhava falou, nem cirurgia resolve o seu problema. Ou o senhor aparece com a história dessas que o senhor conta no púlpito, ou o senhor está limitado o resto da vida. Eu falei para ele, você vai ter a história. E eu comecei a brigar por aquilo, oração e fé, e Deus realmente interviu. Mas eu tive outras duas experiências, problemas sérios na coluna, esses já eram um agravamento do meu peso.
Uhum.
Eram situações assim parecidas, de travar, não foi tão séria como aquela primeira, mas me incomodaram. Nas outras duas circunstâncias, eu também vi Deus me curar. Mas na terceira, o Espírito Santo falou comigo, assim, nítido e claro no meu coração, eu não vou suspender para sempre as leis da natureza em seu favor. Eu entendi que era um ultimato, tipo assim, não é porque eu te socorro que você tem o direito de ficar brincando e negligenciando. Então, o processo foi começando de uma forma lenta. Algumas coisas aconteceriam no processo, tem um chacoalhão que eu recebi de Deus em 2013 e que eu pedi tempo a Deus para processar. Então, essas mudanças iriam começar na virada de 2014 para 2015, onde eu realmente comecei a entender melhor o cuidado do corpo. Mas eu acho que esses pontos foram o início desse despertamento de Deus na minha vida. E consequências que às vezes a gente colhe da fatura do cartão que nós estamos gastando, que às vezes a gente tem mania de dizer assim, Deus tem um propósito, como se ele é que determinasse tudo. Uhum. Não quer dizer que ele não vai usar circunstâncias até onde nós erramos,
sim, sim,
e fazer convergi-las para o bem, nós não vamos negar isso, mas assim, atribuir a Deus a determinação de todas as coisas não faz sentido para mim nem com a harmonia das escrituras. Então, Paulo, quando está naquele navio que vai naufragar em Malta, ele diz assim, vocês deveriam ter me ouvido, não partir de Creta para evitar esse prejuízo e dano. Tem muito dano e prejuízo que poderia ser evitado. Uhum. Se a gente prestasse atenção no que Deus está falando, Deus tinha usado Paulo para trazer uma advertência que eles iriam ter aquele problema. Ninguém ouviu. Mesma coisa, tem gente que não está levando o casamento de acordo com as advertências bíblicas, está tendo problema. Aí nós vamos dizer que Deus tinha um propósito no problema. Não, são danos que podem ser evitados. Tem gente vivendo de forma irresponsável nas suas finanças, gasta mais do que ganha, não é bom administrador, não sabe o básico da gestão. Vai ter problema sério. São danos e perdas que poderiam ser evitados. E na área da saúde não é diferente.
Você tem um ministério e já desde o início, desde a adolescência ali, você conta, né, nos seus testemunhos, que você já tinha clareza que o Senhor havia te chamado, então você sempre esteve envolvido, assim, né? E a gente, e até eu gravei com o Dr. Aldrin aqui, antes dessa gravação aqui,
que não sei em que ordem foi, vai sair. Mas deixa eu aproveitar e falar que foi a pessoa que mais me ajudou na última década a entender e implementar essas mudanças práticas. Então,
quero que você, no
seja
meio,
antes
mais
ou depois,
aí.
Não perca a oportunidade de acompanhar essa conversa.
É. E uma das coisas que ele citou, e que eu ouvi muito no meu contexto, crescendo e tal, e até hoje você ouve, e eu queria saber se você ouviu também, é... Descansar é no céu.
Sim. Eu dizia, né? O diabo não tira férias. Um dia alguém falou, por isso que a vida dele é um inferno.
Muito
mas
bom.
Era assim, não, aqui não é o vosso descanso.
Sim.
Um dos profetas menores, me lembro se é Miqueias, né? Aqui não é o vosso descanso. Então a gente tirava isso do contexto, não pode parar.
Aí, 500 versículos sobre o sábado, e aí só esse aí que...
Não, por exemplo, quando Deus começou a realmente me fazer enxergar as coisas, eu lembro do dia que eu fiquei chocado olhando para Marcos 6, de 30 a 32. Os discípulos voltam, Jesus mandou eles pregar, expulsar demônios, curar os enfermos, e eles voltam com o relatório. A Bíblia diz que eram tantas pessoas que iam e vinham que eles não tinham tempo nem para comer. Então, Jesus pega e diz, vamos a um lugar à parte, repousar, descansar. Um dia eu falei, peraí, o mesmo Jesus mandou eles trabalhar, tá mandando dar uma pausa.
Parando o avivamento.
Parando o mover, o avivamento, descansar, né? Mas como diziam os antigos, se você apertar demais o parafuso, a rosca espana e aí perde utilidade. Sim. Então, a gente tem uma mentalidade, perdão da expressão, burra, de uma produtividade imediata e a gente não enxerga a produtividade a longo prazo.
Exato.
Então, que adianta eu fazer muito agora e comprometer a continuidade depois?
É.
Então, nessa outra perspectiva, eu não preciso nem dizer o devagar e sempre, mas pelo menos o sempre.
Porque uma coisa que o senhor falou comigo nessa última temporada foi assim, eu quero pessoas... eu pedi para que você estivesse disposto a morrer por mim, não se matar por mim.
Há uma diferença enorme.
Né? A gente vê na história, na Bíblia, de pessoas que morreram por Jesus, não se mataram por Jesus. Né? Porque ele já morreu por nós. E quando é que foi essa virada de chave? Quando é que você começou a compreender isso? Porque essa correlação da saúde e o ministério.
Em 2013, eu tive uma conversa que eu acho que ela assim, ela soma tudo que vinha acontecendo antes, ela deu sentido a essas coisas e ela me levou a um posicionamento. Eu conheci um pastor, atualmente ele mora em São Paulo, o Paulo Canuto, eu ouvia falar muito dele, queria muito conhecê-lo, e a gente se encontrou numa conferência que nós dois iríamos falar. A gente só tinha uma noite, que é quando a gente se viu, e quando terminou a conferência, o pessoal que organizou a conferência fez uma janta na igreja mesmo. Hoje eu já não como esse horário no pós-culto, na época isso ainda era uma cultura, e a gente, infelizmente, não só comia muito e comia errado. Mas aquele grupo em específico, eles organizaram uma comida bem mais saudável. Mas ele tinha feito o menor pratinho. Era um pratinho, assim, insignificante para os nossos padrões, né? E eu, como não conhecia, queria aproximar, puxar a conversa, achei que aquilo era desculpa para iniciar a conversa, mas não queria falar daquilo. Então eu olhei para o prato dele e falei, tá se cuidando, hein? Era só papá, sorrir, cumprimentar e entrar. Quando eu falei isso, ele me pergunta, quantos anos você tem? E eu sempre brinco, quando um cara com mais de 60 perguntar a idade, ele vai te dar sermão. Eu lembro quando ele falou, quantos anos você tem? Já pensei, cara,
deu ruim,
começamos errado esse negócio. E isso foi há um pouquinho mais de 10 anos atrás, estava com 41. Eu respondi para ele, 41. Quando eu falei 41, ele falou, não, estou perguntando sua idade, porque quando eu tinha 44 anos, ele falou, e ele falou, achei que você estava perto dos 40. Eu falei, eu morri. Ele falou isso. Eu falei, você o quê? Eu falei, eu morri. Eu falei, como assim morreu? Eu falei, eu morri. Eu tenho o laudo médico da minha morte. Do lado dele estava a Eva, a esposa dele, que foi quem o socorreu, levou para o hospital na ocasião. E ele falou, os médicos me reanimaram 5 vezes. Nas primeiras 4 eu voltei, na quinta não. Ah, eu já mudei o assunto, porque não é toda hora você conversa com alguém que morreu, né? Já conheci alguns. Mas eu falei, como é que você sabe que você não voltou na quinta? Tipo assim, o que estava acontecendo? Ele falou, não, porque eu me vi saindo do meu corpo e tudo o que aconteceu a partir de então, ele falou, eu assisti do lado de fora. Ele falou, eu vi o que o médico falou quando tirou minha aliança e entregou para minha esposa. Eu vi que horas era no relógio lá do hospital quando ele assinou o laudo da minha morte. Ele falou, e a minha versão bate nos mínimos detalhes com a do médico da minha esposa. Né? E ele falou, enquanto eu estava ali em pé, assistindo tudo o que aconteceu, meio que, né, olhando aquilo, dizendo, cara, está acontecendo mesmo, eu estou indo embora, né? Ele disse que Jesus apareceu atrás dele. E ele falou assim, cara, é uma presença inconfundível, não precisa de anúncio, não dá para explicar. Ele falou, eu sabia que era Jesus. Mas ele disse que ele não sentia permissão de virar e olhar e encarar. Mas quando sentiu aquela presença, ele já sabia que Jesus ia falar com ele. Diz que Jesus chegou perto do ouvido dele e sussurrou para ele assim, você é um suicida. E aquilo, meu amigo, foi na linguagem do boxe, o soco no rim, né? Eu já sabia para onde ia a conversa, quando falou, você é um suicida. E o senhor falou assim para ele, eu tinha um plano extraordinário para a sua vida, mas você conseguiu abortar isso porque nunca cuidou do seu corpo. Como eu estava ainda com sobrepeso, ainda que na fase 2, interrompi ele e falei, cara, você era gordo? Tipo assim, vamos conversar, vamos direto aqui? Sério. Ele falou, não. Eu falei, você comia muito? Ele falou, também não. Meu problema era até comer pouco, mas comia errado. Jejuava sem sabedoria, para entrar e sair o tempo todo. Não dormia. Ele falou, toda noite para mim era uma vigília. Ele falou, eu dormia 2-3 horas para buscar Deus e tinha experiência com Deus. Ele falou, viajava a pregar o tempo todo sem me dar descanso e meu corpo não aguentou. Com 44 anos de idade, ele falou, meu corpo entrou em falência. E nessa hora que eu tô ouvindo ele eu lembro que eu soltei uma expressão assim, mostrando que eu estava impressionado. Ele falou, calma que fica pior. Ele falou assim, Jesus me deu uma visão do que teria sido o meu velório. O velório que nunca aconteceu. Ele falou assim, eu assisti. Eu me vi no caixão, arrumado, terno e gravata, coroa de flores em volta, família, amigos chorando. Ele ainda comentou, ele falou, cara, a pior coisa de você assistir é o seu velório. E eu vi o meu. Ele falou, enquanto eu estou tendo aquela visão, Jesus continua falando atrás de mim, comigo. Ele falou assim, alguém estendia a mão na direção do corpo dele, no caixão. Ele dizia, mas o Paulo era uma bênção. Por que será que Deus recolheu ele tão novo? Então, não sei você como pastor, mas uma frase que em 30 anos de pastorado eu ouvi muito é, quando chegar a hora, não tem o que fazer. Como se tudo tivesse fatalisticamente determinado para acontecer num cronograma específico. E quando ele ouvia essa frase, quando chegou a hora, não tem o que fazer, Jesus falava atrás dele, além de abortar o meu propósito para a sua vida, você faz com que eu seja julgado. Jesus falou, eu não te recolhi coisa nenhuma, foi você que se matou. Mas agora as pessoas me julgam por causa de você e da sua negligência. Doug, aquilo tirou o chão debaixo do meu pé.
Meu Deus.
Eu lembro que eu levantei, até hoje essa lembrança me emociona. Eu levantei daquela mesa e eu falei para Deus, nunca mais o Senhor vai chamar minha atenção de novo sobre isso. Parece que fez sentido tudo que ao longo de anos tanta gente falava. Eu era daqueles assim, fazia piada, brincava com o negócio, não levava muito a sério. E naquele momento eu falei para Deus, nunca mais o Senhor vai chamar minha atenção de novo. Eu entendi. Mas o que eu falei para Deus? Eu falei, eu não posso te prometer mudar de hoje para amanhã. Porque eu mesmo sabia e pregava que você não muda comportamento sem mudar valores. Então eu falei para Deus, eu vou ter que repensar tudo sobre isso. Até aquele negócio do tempo da morte foi um start assim, tipo, eu vou estudar o que a Bíblia diz sobre isso. Em Eclesiastes 7:17, a Bíblia pergunta, por que você morreria antes da hora? Falando sobre comportamento. Então, primeiro, há uma hora ideal, genericamente falando, mas alguém pode antecipar. Antecipar ou postecipar, adiar, né? Porque Paulo escreve e diz, olha, honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem, seja de longa vida sobre a terra. Tem princípios que a gente pratica de acordo com a Bíblia que aumentam os dias. Tem outros que encurtam os dias. Então, essa hora não está tão inflexivelmente determinada. Mas o que é o antes da hora? A hora certa, ideal, genérica? Em Jó 5:26, a Bíblia fala a respeito de partir em robusta velhice, como se colhe o feixe de trigo no tempo certo, que é quando ele está maduro e não verde. Então a Bíblia está dando a entender que a hora da partida, genericamente, podendo trabalhar inúmeras exceções, ela não vai acontecer, ou não deveria acontecer, quando nós estamos verdes, ainda novos, né? Ah, podemos discutir exceções de gente que é perseguida pelo evangelho, martirizado, sim. Embora Paulo e Pedro morreram não de causa natural, mas já em boa velhice também, né? Mas a gente pode trabalhar exceções, mas atribuir a Deus a hora e a razão da morte não faz o menor sentido. Então quer dizer que se uma pessoa tirou a própria vida, a gente vai dizer que Deus quis, que era a hora e tinha que ser daquele jeito, e anular a responsabilidade da pessoa. Então eu comecei a enxergar na própria escritura, peraí, Eu muitas vezes eu usava um texto totalmente fora do contexto. Por exemplo, quando Paulo fala, para mim morrer é lucro, partir estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então, de um amigo chamando minha atenção, falou assim, Biraci, cuida, nós precisamos de você, do seu dom. Eu falei, partir estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Ele falou, cara, primeiro é muito covarde você falar isso e imaginar que você pode deixar a mulher, filhos para trás e um ministério incompleto. Ele falou, segundo, você deve estar equivocado, achando que a hora de morrer só desliga o disjuntor, caiu aquilo, está resolvido. Ele falou, a maioria que não se cuida não dá sorte de partir na primeira, não. Eu falei, como é que é? Ele falou, cara, a maioria vai para uma cama, vai sofrer, vai incomodar a família. Eu nunca tinha nem pensado nisso, eu achava que só o disjuntor ia desligar e cair. E segundo, ele falou, cara, como é que fica o cumprimento do propósito? E Deus me chamou a atenção, eu fui estudar Filipenses 1. Então Paulo está falando do aperto. Ele diz, eu tenho desejo de partir, estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês eu julgo necessário ficar para dar mais fruto. Então ele falou, no meio do aperto, apesar de egoisticamente falando, para mim partir é melhor, é muito mais inteligente eu aproveitar a pequena janela da minha existência nessa terra, se comparado com a eternidade, para dar fruto e cumprir o propósito. Então ele diz, eu escolho ficar. Então, ele basicamente está dizendo que o céu pode esperar. E a gente tem a eternidade toda para usufruir o céu. Mas tem muito crente desistindo até do propósito, sendo negligente, em nome de, ah, é melhor para mim que eu parte e vá embora. E a ideia e o conceito nunca foi esse. Nesse mesmo ano, 2013, antes de ouvir o testemunho do Canuto, o Gustavo Bessa, o marido da Ana, um dia a gente se encontrou pela primeira vez. E já na primeira conversa, velho, ele chegou junto. Do meu peso. Ele falou, Subirá, você ouviu falar de um avivalista escocês chamado Robert Murray McShane? Falei, já. Conhece as frases dele, declarações dele? Falei, já tem algumas no meu livro, acho que na época eu tinha colocado no De Todo o Coração. Falou, você conhece a mais célebre? Falei, aí já não sei dizer. Ele falou, se você não sabe, você não conhece. Ele falou, a frase mais célebre do McShane, ele proferiu no leito de morte. Ele falou, detalhe, ele morreu antes dos 30, com 29 anos. E a frase dele foi, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo, já não posso levar a mensagem. Referindo-se à limitação. Pô, o cara que foi um dos maiores avivalistas da Escócia, chacoalhou a Escócia, estava lamentando. Se eu tivesse cuidado da minha saúde, eu poderia levar a mensagem, agora não vou poder. Então, ele impediu o cumprimento do propósito. Então, essas coisas meio que foram se somando, juntando as peças do quebra-cabeça. E aí eu falei para Deus, me dê um ano. Eu preciso, era finzinho de 2013, falei, eu preciso pelo menos até o final de 2014 repensar tudo. Então eu passei a estudar a Bíblia e eu brinco que eu descobri uma outra Bíblia sobre o cuidado do corpo, que é o que eu vou ensinar, coisas que eu nunca enxerguei, que eu não sei se a gente não queria ver, se é na cegueira, se... Né? Não vou inventar um motivo, pode ser vários, eu tenho várias possibilidades para o fato da gente não enxergar, não falar muito, ensinar de maneira distorcida. Mas foi nesse processo, alguns meses depois, que eu conheci o Dr. Aldo. Fui fazer uma consulta com ele, porque o pastor Márcio Valadão pediu. Não é nem porque eu achava que precisava tal. E nessa ele me pegou de jeito. Né? Eu falei, doutor, muito ruim. Ele falou, melhor do que eu esperava para alguém como você, que não se cuida. Né? Mas no meio de toda a conversa, eu lembro que eu falei para ele, não, é que Deus está falando comigo sobre essas coisas. Eu achando assim... Tipo, vou arrasar, né? E quando eu falei isso, ele falou assim pra mim, ele falou, Luciano, eu também sou pastor e pregador. Ele falou, algo frustrante pra mim é ver um cara chorar depois da mensagem no apelo, dizendo, eu vou mudar, e se imaginar que lá pro meio da semana ele já esqueceu aquilo tudo. Ele falou, isso também te incomoda como pregador? Eu falei, acho que todo pregador vai partilhar esse sentimento. Ele falou, pois é, assim que eu tô me sentindo com você do outro lado da mesa, dizendo, Deus tá falando comigo. Imaginar que você vai sair daqui a pouco e já não está mais tocado, já. E de repente trocar de lado e enxergar para aquela perspectiva mexeu comigo. Sim. Mexeu com meus brios. Aí ele olha para mim e fala assim, mas você concorda que se esse cara que chorou lá no apelo lesse mais a Bíblia, isso ajudar e ajudar ele a ter uma consciência que favoreceria a mudança? Eu falei, com certeza. Eu falei, então eu quero te pedir algo. Ele falou, leia mais a minha Bíblia. Ele botou entre aspas. Falei, o que é a sua Bíblia? Ele falou, leia sobre saúde. Ele falou, cara, você é um cara curioso. Você vive fazendo pergunta toda hora sobre tudo. Ele falou, se você entender o funcionamento do corpo, né, não apenas limitações. Eu acho que a gente tem que imaginar assim, o quão perfeita é a estrutura que Deus criou.
O que está disponível, né? O que dá para fazer com isso aqui?
Então ele falou, isso vai mudar. Eu saí do consultório com uma relação bibliográfica de materiais para ler, que também, obviamente, o entendimento bíblico moldou minha fé e a doutrina. Mas aquelas coisas que não estavam em conflito de forma alguma me ajudaram a ampliar a percepção de algumas coisas. Então, assim, eu sempre dizia que dormir era perda de tempo. Eu falava isso. Minha esposa ficou chocada quando nós casamos, porque eu falei, ó, se tivesse um comprimido que desse para tomar e não dormir, eu tomava. Um dia o médico falou, ainda bem que você não descobriu, porque o comprimido já existia. E minha esposa dizia, como que alguém não quer dormir? Ela dizia assim, uma coisa tão importante, não é necessário. Dizia, perda de tempo. E nesse dia na
quero
conversa...
Quero produzir.
É, e eu falei pro Aldo, eu durmo de 4 a 6 horas no máximo. E tá bom, meu corpo não precisa mais do que isso. Ele falou, não, você tá enganando. Não tá bom coisa nenhuma, porque seus exames estão mostrando que não tá nada bom. Ele disse, seu corpo habituou com essa violência que você faz, ele tá adaptado nesse momento e você não percebe o dano que tá fazendo.
Mas a conta vai chegar.
É, a conta vai chegar. E ele falou assim, ele também bateu de jeito quando eu falei dessa questão do descanso, porque ele falou assim, cara, quando eu falei que dormir era perda de tempo, ele falou, eu fico impressionado quando encontro alguém mais sábio que o próprio Criador. Tipo assim, ele faz o corpo com uma necessidade de dormir 8 horas, e você vem dizer que isso é perda de tempo e que não precisa e tal. Tem um texto de Eclesiastes, falando do machado, diz assim, se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, tem que botar mais força. Mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. Então você imagina o lenhador, tá rachando lenha, alguém fala, não vai afiar o machado, tem tempo para perder com isso.
É perda de tempo.
Não é perda de tempo, porque o tempo que ele gasta afiando o machado vai fazer com que ele produza mais, com menos tempo, com menos energia. Então assim, qual a inteligência de dizer não afio o machado? Agora, qual a nossa inteligência de dizer a gente não para descansar porque tem que produzir? Quer dizer, como é que vai ser essa produtividade sem descanso? Né? E naquele...
E para mim, o dormir é a maior expressão que nós temos de fé, né? Que a palavra fé é confiança.
Sem contar esse elemento espiritual. Seus amados, ele dá enquanto dorme?
Eu só acreditei que a Val confiava em mim quando ela começou a dormir, quando eu tava dirigindo.
É um bom exemplo. Eu não durmo com qualquer um no volante. Eu acho que isso aí todo mundo vai entender.
Você desconfia da direção de Deus, né? Quando você... não quer dormir.
Exatamente. Então, eu tive que reformular tudo. Mas ali foi o ponto de partida, a decisão, com o testemunho do Canuto, a soma dessas coisas. E a partir dali, o Aldrin se tornaria não só... A nossa relação foi além de médico e paciente, ele se tornaria um amigo. Ele tinha a paciência, eu diria não só a paciência, a sensação que eu tinha que tinha até uma realização do tanto de pergunta que eu fazia. Porque assim, eu incomodo. Eu sou curioso, eu quero entender, as coisas têm que fazer sentido para mim. Então, assim, perguntar no sentido de duvidar. É dizer, cara, se você me der um motivo... Porque eu lembro que ele falou assim, ó, você já tirou o açúcar, porque quando eu fiquei diabético eu tive que tirar. Mas ele falou, você vai ter que tirar a farinha, não dá para comer esse volume de trigo e farinha branca. Aí eu já falei, peraí, Jesus comia trigo, você vai querer mexer no santo trigo, no santo trigo de Nosso Senhor e querer tirar isso da minha vida, tal, tal. Aí ele falou, Luciano, o trigo de hoje... tem centenas de vezes mais glúten do que tinha naquela época. E o daquela época que tinha menos, eles ainda, por questões de limitação, de estocagem, armazenamento, normalmente o trigo germinava. E no processo de germinação, o pouco de glúten que tinha ia embora. Então assim, eles não tinham o dano que nós temos hoje. A gente não para pensar o que os transgênicos das últimas décadas estão fazendo. Então assim, eles investem na aparência da planta, tem que estar viçosa, tem que ter pesticida, tem que ter isso, aquilo. Mas nós estamos comprometendo muito a qualidade do alimento. Então, se a gente não entende esse outro lado e fica na ignorância, nós vamos bagunçar as coisas. Então assim, com essa explicação, aí eu comecei a fazer testes. Porque assim, eu sou intolerante ao glúten e à lactose. Mas eu nunca percebi. Não passava mal, né? Ou pelo menos não sentia que passava mal. Minha esposa, que tem um nível de intolerância menor nessas duas áreas do que eu, passava muito mal. E aí um dia, por exemplo, o próprio Alden falou, você é intolerante ao glúten, eu pensei, tá errado esse exame. E fiz um outro lá, não me lembro se era de sangue. Deu de novo, falei, tá errado. Uma vez falei isso com uma nutricionista, eu estava nos Estados Unidos, ela falou, pastor, vamos pedir um exame de DNA, que aqui é bem mais acessível e barato do que lá no Brasil. Hoje isso está até mais fácil no Brasil, na época não. E aí eu fiz, e aí veio o exame, o resultado do DNA. Tolerância ao glúten, à lactose. E eu falei para ela, não pode, porque eu não passo mal. Ela falou, não, você não percebe que passa mal. Eu falei, como é que alguém vai passar mal e não perceber? Ela falou, olha isso aqui. A parte que avaliava biotipo, que vai sugerir até exercício, inclusive me mandava para o treino de resistência. Eu treino e não tenho dor, não fico dolorido. Né? O personal lá da igreja que me acompanha fica preocupado, porque ele fala, pastor, tenho medo da gente errar a mão aqui, porque parece que o senhor não sente. Então, ele apontava um elemento específico, que era um alto nível de resistência à dor. Estava em negrito o destaque. Então, assim, ela olhou para mim e minha esposa brinca e falou assim, aquela hora você viu o filme da sua vida passada. Ela falou, com certeza era aquela criança que vivia machucando. Cara, só na pré-adolescência eu fui 14 vezes pronto-socorro. Eu toda hora estava engessando, costurando. Para minha vida inteira, todo mundo supervalorizou a dor. Eu nunca entendi aquilo. Entendeu? A hora que falou, poxa... Então, assim como a questão do sono e outras, eu não percebia o dano que eu estava fazendo no meu corpo. Mas não quer dizer que ele não está acontecendo.
E aí essa lista de livros... Estão aqui, né? De certa forma, quando eu falo, né?
Porque então... assim... só a questão, por exemplo, vamos falar do consumo do trigo, não só do açúcar. Eu lembro que eu fui ler Barriga de Trigo, para entender o que faz com o intestino. Depois eu li um outro livro de um médico conhecido dos Estados Unidos, que é o Joseph Mercola, Combustível para a Saúde. Ele fala da cetogênica e você diminuiu o consumo de carboidrato, o impacto que isso tem em vencer o câncer. Mas, por exemplo, depois eu li um outro livro de um neurologista, David Perlmutter, A Dieta da Mente. No original é Grain Brain, como fosse cérebro de trigo. Rapaz, essas pesquisas que eles estão trazendo num alto volume recente, elas são assustadoras. O camarada fala assim, ó, a maior epidemia de Alzheimer em idosos e autismo em criança ainda está para chegar. Né? Por quê? Por causa dessa alimentação errada. Né? Então, assim, eu ia lendo isso tudo, eu mesmo fui fazendo os testes, as mudanças na minha vida. Então, quando o pessoal pergunta, cara, o que ele mandou ler? Eu falo, ó, nem vou dar a lista para você. Até porque tem coisas assim que ele falou, ó, isso aqui nós vamos ter alguma coisa para conversar e discordar. Né? Mas, assim, me deu literatura para entender a dinâmica dos exercícios. Né? Ele me deu literatura para entender a questão do sono. Né? Tem um livro que eu tenho recomendado bastante, Por que Dormimos? Eu acho que é Matthew Walker, se não me engano o nome do autor. São as grandes descobertas das últimas duas décadas sobre, né, a questão da ciência do sono e do sonho. Né? Então, assim, a gente não tem noção do impacto que uma noite bem dormida tem em todo o processo de aprendizado e memória. Né? E são coisas assim, os caras têm mapeado essas coisas de forma consistente com tomografias, com vários exames. É impressionante. Então, assim, entender isso tudo ajuda. Agora, porque a maioria não vai ler isso tudo, a gente decidiu resumir aqui no Cuidar do Corpo e também no Rumo aos 120 Anos, inclusive, o livro do Aldo, que eu tive uma participação como coautor.
O link do Cuidar do Corpo vai estar aqui na descrição para você pedir o seu e a gente entregar aí para você. Com certeza a gente vai fazer alguma promoção para a galera que está aqui no podcast.
E eu recomendo adquirir junto o Rumo aos 120 Isso. Anos.
E vai estar lá também.
São literaturas que se complementam. Elas não falam a mesma coisa, no sentido de chover no molhado, mas se complementam.
E até na conversa com o Alden, ele falou de 5 áreas, né? Ele falou de alimentação, ele falou de descanso, ele falou de água, ele falou de exercício físico.
Detoxicação.
E estresse, lidar não, com estresse. Né? O que você achou mais difícil de ter uma mudança de mentalidade nessas 5 coisas?
Eu acho que a primeira, alimentação.
Alimentação.
Por exemplo, em Efésios 5:29, Paulo diz, ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e cuida dele, como Cristo faz com a sua igreja. Ninguém jamais odiou no sentido de acordar resmungando, hoje é dia de maldade, que eu posso fazer. Mas pela ignorância, a gente está demonstrando um ódio em vez de cuidado pelo corpo. Porque a gente não alimenta direito e não cuida. Pelo menos não como Cristo faz com a igreja, o corpo místico, e nem como Cristo fazia com o corpo dele aqui na terra. Mas a alimentação, ela aparece diretamente na Bíblia associada a essa ideia de cuidado do corpo. E a maior parte dos crentes tem um problema com alimentação, porque a gente acha que aquilo é uma coisa totalmente natural e sem impacto na vida espiritual.
Ok.
O alimento em si, obviamente, não é errado, é a ideia de Deus. Como quando a gente fala do dinheiro, a gente não vai botar a culpa no dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas uma forma errada de relacionar com o dinheiro vai ser muito nociva para a fé. E o alimento, mesmo não sendo errado, uma forma errada de relacionar com o alimento também é nociva. Onde o homem primeiro caiu, lá no Éden. A tentação não era basicamente sobre comida, mas veio mascarado por trás da comida porque funcionaria ali.
Ela estava ali, né?
Estava ali. Esaú vende o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Números 11 mostra que os israelitas decidem voltar para o Egito, para o lugar de escravidão de onde Deus tirou eles, por causa da saudade da comida. Jesus foi tentado com a primeira proposta das três formais e finais lá de Satanás. Tinha na área do alimento, transforma essas pedras em pães. O último Adão, diferente do primeiro, não sucumbiu. Mas o fato do diabo começar por ali é muito significativo, o que está por trás disso. Paulo escreve aos Filipenses e fala de alguns cujo Deus é o ventre. Detalhe, está falando com gente da igreja, com os irmãos de fé, né? Ou seja, o cara tem um outro Deus, um ídolo, ventre, a forma como vive para isso. Então, eu lembro quando minha mãe, eu ainda era criança, minha mãe ouviu uma vez um médico dizer: olha, vocês evangélicos não fumam e não bebem, mas come que é um negócio. Né? Então, assim, a gente trata a comida como se fosse uma coisa assim, isso não tem nenhum impacto.
E você não acha que foi a nossa... É uma forma de a gente deixar um dos pecados ali sem a gente mexer? Porque é como se... Eu percebo muito o pecado ligado a uma válvula de escape.
Uhum.
Né? Tanto que aquele momento de cansaço, aquele momento de estresse, que você tem essa tendência a ir para essa sua válvula de escape, né? Então, muito se falou sobre a imoralidade sexual, por exemplo.
Existe.
Sobre a pornografia e tal. Então, você não vai ver ninguém dentro da igreja levantando uma bandeira dizendo isso aqui tá certo.
E outra, não é uma coisa que com a comida dá para ser relativizado.
Não, então, isso que eu tô dizendo. Então, assim, isso aqui, beleza, então eu vou tirar. E aí, várias questões a gente foi tirando e é como se a gente falasse, não, vamos deixar uma aqui, né? Porque é isso, né? A comida tem muito mais a ver com o emocional do que com tantas outras coisas. Né?
Eu acho que entra isso, mas assim, eu diria que é um pouquinho mais complexo no sentido de ser abrangente, ter vários fatores. Então, por exemplo, a geração atual bagunçou a mensagem de prosperidade.
Tá.
Mas para mim é bíblica, mas não bagunçamos. Mas qual a diferença entre essa geração e algumas antes de nós? Cara, a gente saiu de uma época onde a mentalidade era franciscana, não pode ter nada, é pecado, é errado, mas o povo vivia escassez. E os que começaram a pregar isso, começaram a falar de provisão para fazer a obra, começaram a falar de sair de um lugar de pobreza, né? De ter o básico da provisão. Só que a geração que atualmente vive já uma... comparado com o que aquela turma tinha, nós estamos numa prosperidade maior do que eles sonhavam ou pregavam.
É.
Né? Só que assim, nós começamos a levar isso para a ideia de riqueza. Então assim, eu acho que lá atrás, essas coisas sobre comidas, talvez sobre alimentação não fosse tão falada, até porque é o seguinte, a humanidade não viveu o tempo todo esse contexto de abundância. Né? Então assim, eu acho que a maioria não tinha um estilo de vida onde pudesse pecar muito nessa área.
Entendi.
Então a gente tem vivido uma revolução nas últimas décadas onde o alimento está cada vez mais acessível, cada vez mais abundante. Então eu acho que se somam essas outras coisas, mas o que você falou, indiscutível, a comida, ela gera algum nível de conforto onde a gente acaba relacionando de forma errada, né? E os alimentos modernos, industrializados, processados. Então, por exemplo, eu tenho lido materiais científicos onde os caras mapeando o cérebro com tomografia, com todo tipo de exame, mostra que a resposta do cérebro ao açúcar é exatamente a mesma, às vezes mais intensa, em termos de gratificação quando ele recebe o açúcar, do que quando recebe heroína e cocaína. Então, assim, o açúcar não deixa o cara alucinado. É, eu ia dizer, não treme, mas muita gente já está tremendo com hipoglicemia, né? Mas assim, a pessoa não consegue perceber o nível de dependência. Então, sim, existe gratificação e muitos desses alimentos eles foram desenhados para dar o prazer instantâneo, imediato. Então, eu acho que a gente mistura muito o elemento de conforto nisso também. Mas a gente erra em relação não só à quantidade de alimento, mas também em relação à qualidade. Quantidade. Cara, a vida inteira, eu acreditava de todo o coração que Jesus mandou comer tudo. Comei tudo que puser diante de vós. Ele falou, comi de tudo. Então tem a diferença...
Mais da... de variedade do que
mais
de quantidade.
Mais de variedade do que de quantidade. Mas, Doug, de alguma forma, eu não enxergava aquilo.
É mesmo?
Sério. Era uma coisa assim, não, é para comer tudo. Né? Então, assim, uma vez eu fiz uma brincadeira, porque eu queria repetir, ninguém na mesa repetia, eu esperei, ninguém fazia nada, a comida estava muito boa. Falei, ah, gente, não sei por que vocês estão com protocolo, mas eu vou repetir até porque é bíblico. Aí joguei a brincadeira na mesa. Falei, Elias, o anjo acordou, mandou comer, ele voltou a dormir, e o anjo acordou ele para comer de novo. Então é bíblico repetir. Né? A hora que eu falei isso, um da mesa soltou assim, mas ele andou 40 dias depois de repetir, quanto é que você vai andar com esse prato? E eu lembro que o gordinho é divertido até alguém contrariar. Eu lembro que eu falei pra ele, ignorante, não sabe brincar, já tipo assim, já, a conversa já ficou mais tensa.
Era só pra rir, só.
É, era só pra rir. Mas assim, a gente quer achar desculpa pra não... Agora, cara, eu olho pro Aldrin, né? A gente fica tocando terror nele, porque quando ele tá perto, não podemos comer. Mas ele mesmo, ele tem determinados momentos que diz, cara, hoje se tá muito bom e entre as vale a pena, vou comer um pouco mais... Cara, a próxima refeição e amanhã eu paro. Né? O problema é que a gente passou a ter a mentalidade de que toda refeição é festa e banquete. E aí eu acho que a gente erra.
Né? E aí já não é mais para nutrir, mas é quase o nosso entretenimento.
Eclesiastes 10:17. Feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa para refazer as forças e não para se embriagar. Bom, outras versões dizem banquetear. Né? Então, assim, nem toda refeição precisa ser banquete. Nem toda refeição precisa ser. Tem momentos de prazer, sim, indiscutível, e Deus nos presenteou com esse contexto de poder comer. Por exemplo, as pessoas perguntam, cara, você tem feito muitos jejuns prolongados, o que é mais difícil? A fome? Eu falo, não, cara, eu não tenho fome. A parte difícil é o social. Uhum. Tanto que, assim, tem hora que eu quero sentar, estar à mesa com a família e com amigos para participar da conversa, da comunhão, porque, assim, pacote por trás da comida é maior do que só o sabor e o paladar.
Com certeza.
Tem muita coisa envolvida. Mas nem toda refeição precisa ser. Então, assim, eu já não tenho o hábito de tomar café da manhã. Eu tomo o que o Alden chama de bulletproof, não só ele, né? Isso é uma definição. É um café que tem um pouco de gordura boa, te dá energia sem metabolicamente você quebrar o jejum. Eu tenho um estilo de vida hoje que envolve jejum intermitente. Então, independente de eu estar praticando o jejum na perspectiva espiritual, né? Esses dias alguém falou, pastor, o que o senhor acha de jejuar algumas horas do dia. Eu falei, eu faço isso todo dia, né? Então, eu tento comer numa janela de 6. De vez em quando, você tem que ter flexibilidade até social ou de outros limites. Estico a 8 e fico de 18 a 16 sem comer. Né? Se tiver uma situação muito específica, um dia desse tinha acabado de voltar do jejum, era 00:30 e, cara, eu tava doido pra comer rúcula. Mas obcecado. E aí eu vi que tinha chegado... a rúcula do mercado. Aí me senti o gordinho de antigamente assaltando a geladeira só para comer rúcula. Né? Mas naquele dia eu diminuí. Ainda que não tenha tido um grande impacto, mas assim, comi menos. Não, não é uma coisa assim sagrada, inviolável. Mas eu adotei como estilo de vida por N fatores. A turma fala assim, mas depois de um tempo você não emagrece. Não é para emagrecer. Ah, o corpo adaptou. Não é para produzir essa mudança. É para trazer descanso ao intestino e uma mentalidade. Eu não vivo para comer, eu como para viver. Então, para mim, virou uma espécie de exercício. Então, a gente tem que mudar essa relação com a comida. Além de quantidade de horários, por exemplo, a Bíblia fala de café da manhã, almoço e a ceia, que normalmente não era tão tarde. Além deles concentrarem essas refeições num período menor do que as 12 horas do que o outro que dava descanso, e da gente olhar a quantidade e qualidade. segundo Reis 4, de 38 a 41, mostra Eliseu mandando um dos discípulos deles preparar comida para os filhos dos profetas. A Bíblia diz que ele foi e colheu colossíntida sem saber o que era. E daqui a pouco alguém grita, morte na panela. A colossíntida, ela tinha um efeito laxante. Em pequena quantidade, uso terapêutico legal. Quantidade grande ia levar mais do que meramente diarreia, podia trazer um sangramento intestinal até a morte. Eu lembro do dia em que o Espírito Santo falou comigo lendo esse texto. Qual o paralelo entre esse texto e a vida de vocês hoje? Eu falei, honestamente, não sei. Ele falou assim, por que que a morte foi parar na panela? Eu falei, isso eu sei. Ignorância de quem botou alimento ali sem saber o que era.
Não sabia o que estava colocando.
Não sabia o que estava colocando. E aí o Senhor falou, e quanta ignorância de vocês. Não está trazendo morte na panela, no prato e no corpo.
Meu Deus.
Então assim, a maioria de nós não tem noção. Você vê hoje a alimentação das crianças, por isso que nós temos um caso de obesidade infantil. Os pais o tempo todo comprando bolacha. Não vou nem falar o nome de muita coisa aqui para não parecer que estamos atacando companhias. Mas assim, toda a alimentação é um contrassenso, porque a maior parte de tudo que é industrializado, processado, na verdade, processado hoje em dia é pouco, a gente tem que dizer ultraprocessado. Gente, a quantidade de conservante, corante, aromatizante, saborizante que vem é gigantesca. Até para quem já evita isso, nós já temos outro desafio, que é lidar com os pesticidas no que deveria ser orgânico. Né? Razão pela qual o Aldo tem um capítulo no livro dele que chama Detoxificação. Mesmo quem evita comer industrializado, precisa entender a importância de limpeza do corpo, não só com exercício e suor, não só com bom descanso, mas aí a gente tem falado muito sobre o jejum como algo saudável para a limpeza do corpo. Então todo mundo deveria jejuar pelo menos uma vez por semana, se pensar em termos de saúde.
Aí,
nem
que
for 24 horas.
Isso, ele diz 24.
Por semana.
Você citou as crianças, né?
Eu falo todo mundo, tem contraindicações.
Lógico,
grávidas, né? Lactantes, pessoas com diabetes não deveria fazer isso sem acompanhamento médico, mas...
No geral, né?
No geral, falando para quem está saudável.
Você falou das crianças, né? E uma pergunta que a gente tem feito pro pessoal da igreja aqui, né? E se feito, né? Eu te pergunto assim, quantas pessoas aqui, quantos pais aqui estariam dispostos a morrer pelos seus filhos? Né? E aí... Praticamente todos levantam a mão, né? E aí a gente fala, mas quem tá disposto a viver, né? Porque a gente fala, cara, eu morreria com esse menino aqui, mas você iria na academia por ele?
Boa. Muito boa.
Entendeu? Você tiraria açúcar por ele? Entendeu? Eu daria um rim, mas você cuidaria do seu rim.
Que é melhor do que precisar dar o rim.
Então, a gente às vezes fala isso, né? Eu morreria por Jesus, né? Mas você viveria por Jesus? Cuidaria... E às vezes a gente não está disposto, né, a fazer algumas coisas que são sacrifícios, são mudanças radicais.
São sacrifícios, mas que nós vamos ser diretamente beneficiados.
Sim,
e
sim.
Precisa ser entendido como responsabilidade. Porque não pode servir sacrifício no sentido de é um plus, é um algo mais, é um opcional. Não é. Então, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Durante muito tempo eu não comi nem bebi para a glória de Deus. Né? E quando eu comecei a entender, quando Paulo questiona, será que vocês não sabem que o corpo é o santuário do Espírito Santo? E que vocês não são de vocês mesmos, porque vocês foram comprados. Então, o corpo não é meu. Deus me confiou cuidar de algo que é dele. E todo o conceito de mordomia na Bíblia, que é o que hoje em dia a gente chama de gerência, ele envolve, no final, a prestação de contas. Nós vamos responder por isso. A gente olha para o corpo e diz, a matéria não vale nada, é pó e vai voltar para o pó. E depois vai ser ressuscitado e vai seguir toda a eternidade conosco. Então, assim, quando muda o conceito de que o corpo é do Senhor e eu tenho que cuidar dele, eu acho que a perspectiva muda. Então, assim, os crentes ficam assim, mas não tem uma linha fina entre a vaidade e o cuidar do corpo? Eu falei, depende do coração e a motivação de cada um. Tem gente trabalhando para ganhar dinheiro, não só cuidar da sua família, investir no reino. Tem gente trabalhando por dinheiro com uma avidez e avareza e cobiça que não deveria. Então, o filtro cada um vai ter que botar no coração, né? Então, assim, eu falo, cara, eu não vou para academia para mostrar resultado, nem lá e nem em nenhum outro lugar, né? Aliás, assim, a maior parte do tempo eu evito. Eu tive que me planejar, me organizar com anos, criar um orçamento para isso. Mas eu tenho academia em casa. Só que eu viajo, então assim, eu não estou toda hora lá para treinar. Então, também tive que assinar um plano que me permita treinar em outros lugares. Então, chega uma hora, você entende que tempo e dinheiro, quando algo é prioridade, a gente para de dar desculpa. Né? Então, assim, eu prefiro sacrificar outras coisas.
O Dr. Johnny, que você conheceu ontem, ele ministrou aqui sobre isso, e aí ele falou uma coisa muito legal, né? Que é tão pecado quanto cultuar o corpo é cultuar sem seu corpo.
Né? E a Bíblia manda trazer o corpo como parte do culto e da adoração. Então,
isso glorifica a Deus, né?
Glorifica a Deus. Então, primeiro desafio que você perguntou para mim, arrumar alimentação.
Tá.
Então, o
foi
açúcar
o
já tinha tirado, foi começar a arrumar essas então, outras escolhas
uma
saudáveis.
Quais foram, se puder assim, para a galera que está nos ouvindo, quais foram as decisões mais simples que você tomou que tiveram maiores impactos?
Uma conta que a gente não faz. Por exemplo, se eu tiro uma refeição ao dia... Por exemplo, o pessoal peca muito com esse negócio de snack. Ah, tem comida de 3 em 3 horas, né? E hoje os médicos estão batendo forte nisso. Porque eu falo assim, comer 3 em 3 horas para manter o metabolismo estável, mas e os hormônios? Né? Aliás, tem muita gente discutindo alimentação sem ver a parte dos hormônios. A insulina alta, a resistência insulínica, o problema que isso vem. Então, assim, mas se a pessoa elimina aquele snack do dia, além de dar um descanso, o que caloricamente significa na soma? Porque assim, a gente precisa entender que pouco é melhor que nada. Porque assim, se eu não conseguir uma hora para academia, então eu não vou. Né? Um estudo recente, o Aldrin citou esses dias, mostra que a pessoa exercita pelo menos 18 minutos por dia, mas aí tem que ser todo dia.
Sim.
Ao longo de um ano, isso vai ter um impacto benéfico para a saúde maior do que o cara que faz 3 vezes de academia na semana, o treino A, B e C intenso, mas que não faz todo dia.
Incrível.
18 minutos. Então, antigamente, eu ficava assim, se não der uma hora de cardio, eu não faço. Não, peraí. Vou fazer 45, 30, 20, né? Porque, para mim, o desafio, eu nunca faço só o cardio.
Pouco,
né?
É melhor.
Eu quero fazer o cardio, o aeróbico, eu quero fazer o anaeróbico. Então, assim, tem dias que eu consigo treinar 2, 3 horas. Tem dia que não dá. Então, assim, o pouco é melhor que nada. E isso em todas as áreas, o pouco é melhor que nada, eu comecei. Então, antes eu entrava no avião e eu pensava assim, cara, dá para escrever um capítulo, um livro nesse voo. Agora eu entro e penso assim, eu dormi as 8 horas? Não. Opa. Dá para dormir um pouquinho mais nesse voo. Dá para fazer uma siesta depois do almoço. Então, essas pequenas coisas, eu pensava, qual é o impacto disso a longo prazo? Né? Então, assim, eu organizei minha agenda. Antes, assim, vou sair no voo das 5 da manhã para economizar R$200. Hoje eu falo, não, cara, eu vou dormir, minha saúde vale mais. Se vocês acharem que não dá para me levar com R$200 a mais depois, eu entendo, eu não vou. Mas, assim, não, porque, assim... Todo dia é uma exceção. Aí eu chego num lugar, não, pastor, preparar uma janta depois. Eu falei, gente, eu avisei vocês que eu não como depois. Ah, mas as irmãs fizeram com carinho. Eu falei, eu acho que o carinho delas seria melhor se elas entendessem que eu preciso cuidar. E no início eu queria agradar todo mundo. Hoje eu falo, gente, desculpa, não vou comer.
Porque pra pessoa é aquele evento anual, né? Pra você, todos os seus
pra mim
é
todo
semana,
dia. Então assim, ela quer uma exceção, mas todo dia eu tenho exceção. É. Então tem horas que você tem que ter aquela flexibilidade. Eu digo, mas... Se tiver como fazer uma marmitinha, eu ficaria muito feliz de comer isso amanhã. Tem outras formas de você resolver, prestigiar, né? E às vezes eu quero levar e comer mesmo. Não tô falando só para agradar, não. Só não vou comer naquela hora, mas eu quero poder experimentar. Então, assim, eu acho que as mudanças tiveram que começar aos poucos. E não dá para arrumar tudo de uma vez.
Isso que eu ia falar. Você escreve esse livro aqui depois de 15 anos, né?
Uhum.
Então não foi algo que você aprendeu semana passada e já está querendo colocar um livro e sair falando isso no
Brasil.
Eu
mesmo, quando fui muito impactado, pedi a Deus um ano para pensar e processar. Eu já tinha mudanças, fui implementando. Não quer dizer que não fiz nada naquele um ano.
Uhum.
Mas eu não caí para dentro valendo como deveria. E depois, assim, tinha coisas que eu não conseguia entender. Então, assim, eu estava tentando beber mais água. Os caras falavam do pH da água. Eles diziam, para, gente, é muita coisa. Eu não consigo lembrar direito nem o que foi falado. Então, assim, mas depois que você adota, beber água já é um estilo de vida, daqui a pouco fica mais fácil você controlar. Peraí, eu vou selecionar um pH de pelo menos 7, que é muito mais saudável para o corpo. Tô num lugar que não tenho, vou pedir um limãozinho ali, colocar na água, que ajuda a melhorar o pH no final das contas. Então, você vai implementando mudanças que facilitam, né? Então, por exemplo, eu acredito, mas de todo o meu coração, na suplementação. Porque faz 12 anos que eu estou mapeando os resultados do meu corpo. Então, assim, ninguém vai me convencer do contrário. Né? Agora, tem pessoas que têm dificuldade. O Aldrin fala que eu sou uma das pessoas que ele conhece que mais animado
mais,
é para tomar as cápsulas de vitamina, de minerais. E tem gente que não gosta, né? Então, assim, as pessoas vão ter que achar a sua forma, a sua maneira de se adequar. E eu passei a me organizar de tal forma... Hoje, minha esposa, às vezes, ela brinca, ela olha para mim e fala assim, quem é você? Quem tá aí? O que você fez com meu marido? Ela fala assim, o seu nível de disciplina... Ela fala assim, tem hora que você olha no relógio, ela fala assim, eu tenho a sensação que você sabe que tá dando 6 horas da tarde, que é hora de tomar os outros suplementos. E são hábitos. Mas assim, quando eu olho hoje a quantidade de coisas que eu mudei, eu falo, uau, foi muita coisa. Mas foi uma gradual. De cada vez. Um degrau de cada vez.
Muito bom. Muito bom. Eu acho que a mensagem aqui hoje é algo precisa ser feito, né?
Algo precisa ser feito.
A gente precisa começar.
E eu queria falar rapidinho de descanso. Eu falei sobre dormir, que o Aldrin falou. A gente tem que levar isso a sério. Já falei sobre alimentação, sobrepeso. Cuidar do corpo não é meramente a questão do peso. Mas todo sobrepeso reflete uma falta de cuidado com o corpo em algum sentido. Você pode ter pessoas que têm algumas situações que você vai falar, puxa, isso aqui está realmente fugindo do controle, mas a maioria de nós só não fez, tá comendo mais do que precisa, está gastando menos do que deveria, e a gente tem que entender que toda sobrecarga, ela não é sábia. Isso foi uma das coisas que Deus falou comigo lá no início. 1 Timóteo 5,16, Paulo fala a respeito das viúvas, né? E ele disse que os familiares das viúvas têm condições de sustentá-los, que eles façam para que não se sobrecarregue a igreja. A igreja só iria cuidar das viúvas que não tinha rimo de família. A igreja não ia conseguir cuidar de todo mundo. Então, assim, jogar tudo para cima da igreja, no final, ia dar ruim, porque eles não iam. Eu lembro do dia que eu estava lendo isso, o Espírito Santo falou comigo, nenhuma sobrecarga é sábia. Eu parei, eu sabia que ele queria falar algo mais. Mas estava esperando uma revelação para o ministério, para a igreja. Aí ele falou assim...
Chave de liderança.
Inclusive a sua sobrecarga de peso. Isso não é sábio. Douglas, não sei. Porque assim, até hoje eu ouço de muita gente ser pastor, eu estava orando por você. Os médicos, a turma da saúde, a turma da nutrição. Eu falo que hoje eu estou orgulho dos nutri, das nutri. Mas esse povo dizia, pastor, a gente orava por você. Mas naquele dia parece que meus olhos se abriram. Eu falei, peraí, se você constrói um prédio com uma estrutura maior do que o alicerce suporta, ele vai desmoronar. Se você bota mais peso no carro do que ele aguenta... não é só a suspensão, você pode utilizar o próprio automóvel. Você bota mais peso na embarcação do que suporta, vai afundar. Aí a gente acha que vai carregar mais peso no corpo sem que isso traga
anos,
dano.
Anos e anos e anos.
Então assim, eu já estava com problema no joelho, eu estava com problema nas costas, só que no início só pensei nas juntas. Eu pensei assim, na suspensão do carro. Daqui a pouco você vai estudar a coisa e diz, espera aí, o coração está sobrecarregado, trabalhando mais do que deveria, meu coração já estava, além da pressão alta, eu estava com hipertrofia muscular, o tamanho dele vai aumentando, né? Você começa a descobrir uma série de outros problemas. Então, a diabetes está tão relacionada à obesidade, e hoje em dia os médicos estão falando de diabesidade, mistura as duas coisas, porque é uma questão de tempo, você vai chegar lá, né? Então, assim, eu consumo lá muita energia, eu boto o pâncreas para trabalhar e produzir insulina, eu estou cansando ele a longo prazo, mas ao mesmo tempo eu estou gerando no corpo resistência à insulina, porque quanto mais insulina joga, então sim, a pessoa que bebe muito tem resistência ao álcool, quem se droga muito cria um certo nível de resistência, tem resistência a antibiótico, porque o corpo se protege, ele tem resistência à insulina. Então assim, é um efeito dominó, é uma coisa atrás do outro. Da outra. Então, assim, a maior parte das pessoas hoje, a maior origem das doenças está mais relacionado à forma errada de comer do que qualquer coisa. O intestino tem sido chamado de o segundo cérebro, né? Ele tem a capacidade de, por exemplo, nossa imunidade é garantida lá no intestino. Então, a alimentação errada está ferindo a imunidade, está expondo a gente para outras coisas. A produção hormonal, um volume gigantesco garantido lá no intestino. Então, assim, a gente tem inúmeros desequilíbrios por uma forma errada de comer e por não dar descanso ao intestino. Então, você vai arrumando as coisas, não é só a questão do peso. Então, à medida que eu perdia peso, melhorou a pressão, a diabetes foi embora, né? Então, tem muita coisa. E a última questão, exercício. Então, assim, outro dia alguém falou, agora vai inventar um versículo que tem que ir para academia. Eu falei, não vamos inventar porque já tem. E não tem que ser academia, nós estamos falando de movimento, né? Então, assim, eu conheço pessoas, falo, pastor, eu não gosto do ambiente da academia, eu não suporto aquela música. Eu falo, bom, eu vou com fone de ouvido e fico ouvindo a adoração quando tem que usar. Tendo opção, eu não uso de casa e tem outras formas. Mas, assim, eu prefiro ir para academia, cuidar com aquilo que eu ouço, do que não ir. né? Porque assim, eu não posso criar em nome de um zelo ao bem-estar espiritual, até porque o cara que fala isso às vezes tá no estádio, vendo o jogo, ouvindo palavrão, tá ouvindo música em outro lugar, e aí parece que assim, fica crente só na hora da academia. Mas vamos lá. Paulo escreve e diz que o exercício físico é de pouco proveito. Eu, durante muito tempo, assim como o negócio do comer de tudo, eu lia comer tudo, eu lia que o exercício não tem nenhum proveito. Não é o que a Bíblia está dizendo. E Paulo só classifica ele de pouco proveito quando ele contrasta com a piedade. Ele diz, primeiro ele diz, exercita-te na piedade. 1 Timóteo 4, 7 e 8. E diz porque o exercício físico é de pouco proveito. A piedade para tudo é proveitosa. Então, por que ele exalta o proveito da piedade? Ele diz porque ela tem a promessa dessa vida e da que há de vir. Então, a piedade vai impactar a nossa vida atual e a eternidade. O exercício só atual não vai impactar a eternidade. Aliás, quem não faz pode ir mais cedo com a eternidade até, né? Mas a expressão que ele usa, exercício físico, é ginásia no grego. É a raiz da nossa palavra academia, ginásio, gym, né? Então, ele não estava falando meramente daquela atividade física que todo mundo fazia andando, caminhando, tirando o seu sustento da terra, construindo sua casa, porque ninguém era sedentário naquela época. Então, assim, o mínimo de movimento que o corpo precisa para ser saudável, todo mundo já tinha. Ele está falando da cultura greco-romana de malhar mesmo. E esses caras faziam isso como culto ao corpo. Exato. Que era muito mais uma perspectiva de vaidade do que de saúde. Mas ainda assim, Paulo está dizendo que vai ser proveitoso. Por quê? Se você aplica um filtro na motivação, você vai ter uma capacidade de resposta de saúde maior. Wesley produziu muito por muito tempo. Sim. Mas ele acreditava de coração, porque o pai, desde que ele foi para a escola, ensinava ele a correr todos os dias, exercitar todos os dias, jejuava duas vezes por semana. Então, o cara andava 10 quilômetros para pregar aos 90 anos de idade, praticamente, e dizia que a única diferença é que agora ele sentia que não podia fazer tão rápido quanto antes. Né? Então, assim, a gente pode ter uma conduta diferente. Né? Momentos de família, as pessoas perguntam, cara, se você voltasse lá atrás hoje, o que você faria? Eu mudaria meu tempo de família. Em vez de só sentar, vamos ver hoje 2 horas um filme. Uhum. Cara, vamos brincar, correr e pular. Uhum. A gente pode rir junto, pode ter um momento extraordinário, mas ter movimento e criar uma cultura para a próxima geração. Né? Então, assim, hoje o Israel fala, pai, para mim isso aqui é um resgate. Quando a gente malha junto, né? Fala, cara, isso aqui é um resgate do que nós nunca vivemos na infância. Então, eu digo às pessoas que eu vivi uma vida sem arrependimento. Falei isso por muito tempo. Hoje eu falo, eu tenho um grande arrependimento. Não ter entendido o cuidado do corpo antes. E a gente está fazendo de tudo para que as pessoas tenham acesso a essa mensagem.
Então, eu acho que está disponível, né? Eu acho que a segunda coisa que eu falaria para você que está aqui com a gente é... Talvez chegou o momento de você falar como o Luciano. Senhor, o senhor não vai mais chamar a minha atenção. Porque eu sei que esse podcast não é a primeira vez que o senhor está chamando a sua atenção para esse assunto. E é necessária uma renovação de mente. Essa até uma das ferramentas que a gente está propondo aqui é o livro, para que você entenda o que você precisa fazer nessa direção. Claro, não é só esse livro, muitos outros, mas eu acho que isso aqui vai ser muito legal, porque há uma perspectiva bíblica e espiritual de tudo isso que a gente está falando. Então, eu vou deixar aqui o link para você pedir, te entrega aí na sua casa. Pega também o Rumo aos 120 Anos, Dr. Aldrich, faz o combo aí. Eu tenho certeza que vai te ajudar.
Não importa muito a ordem que vai ler, mas eu vou sugerir que leia os dois.
Muito bom. Obrigado.
Valeu.
Deus abençoe muito essa jornada.
Amém. De
espalhar essa mensagem aí por todo o Brasil.
Você também, e você que nos assistiu, eu realmente oro que isso entre profundamente no seu coração e afete sua vida. Eu estou hoje com 51 anos de idade, com a idade metabólica biológica de 35, uma disposição e saúde que eu nunca tive, nem aos 30 anos de idade. Então, assim, a perspectiva muda. Até porque, assim, a gente diz que até os 35, alguns até os 40, ele está na fase da imortalidade. Ele não pensa no depois, Sim. Ele ainda não viveu nenhum declínio físico, ele está no que os médicos chamam do health span. Mas a gente tem que investir na velhice. Tem gente guardando dinheiro para a velhice, mas não está estocando saúde. E é um contrassenso.
Obrigado você que ficou aqui com a gente, ouvindo, assistindo. E eu queria te fazer um pedido. Pega esse link, manda para todo mundo. Claro, se você não é inscrito, se inscreve no canal aqui e deixa um comentário também que o Senhor ministrou no seu coração. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.